Volta o pão com manteiga, aqui vamos ficar até às 13. E até às 13, na companhia bem agradável de Sucol, que é o novo produto Sumol. Para beber o Sucol, o novíssimo produto Sumol de laranja ou de limão à base de fruta natural não gaseificado, pasteurizado, sem corantes nem conservantes, para beber Sucol, o novíssimo produto Sumol, você ouvinte preste atenção. Para beber Sucol, o novíssimo produto Sumol, você não precisa do número do contribuinte. Este é o pão com manteiga. Hoje, com a visita mais bonita que por aqui passou. Chama-se Catarina. Bom dia.
Bom dia.
Está boa?
Tô.
Gosta de pão com manteiga?
Gosto.
Torrado ou ao natural?
Torrado.
Torradinho. Então, pãozinho com manteiguinha torradinho. Manteiguinha derretidinha, não é? Para a Catarinazinha, que hoje está aqui com a gente. Então, até já.
Até já.
A partir deste momento e até às 13 temos muito para lhe dizer. Conforme se lembram, ficámos com um na manga, os botões com café. Esperemos que você tenha o café pronto, que esteja quentinho e fumegante e que tenha os seus botões em posição. É um jogo tipo paciência. Tenha paciência, ouvinte. Você precisa apenas de juntar 36 botões. 36, isto é, 3 dúzias. Já juntou? Não interessa a cor nem o tamanho. Já tem? Bom, agora meta os 36 botões na boca. Não diga nada, meta os 36 botões na boca e feche a boca. Está fechada? Com eles dentro da boca, vá à cozinha e enche uma chávena de café. Volta à sala, sente-se numa cadeira ou num sofá e ponha a chávena no chão à distância de meio metro. Não abra a boca por enquanto. Recoste-se na cadeira e agora baralhe os botões dentro da boca. Já está? Pode começar. Projete um a um, atenção, só pode ser um a um, os botões para dentro da chávena. No final, meta os dedos no café e conte os botões que lá caíram dentro. Se tiver acertado com os 36, você acaba de bater um recorde mundial. Entretanto, hoje aqui perguntámos aos nossos ouvintes e se não houvesse botões. E os ouvintes responderam e as respostas já foram divulgadas aqui ao microfone. E agora a nossa interpretação. Meus amigos, se não houvesse botões, a humanidade governava-se perfeitamente. Talvez não se governasse aquele industrial de botões que diz botão a botão enche a barguilha o papo, mas a humanidade essa governava-se nas calmas. Nem seria necessário inventar novos processos de abotoação, porque todos os processos foram já inventados. Haveria apenas que substituir o processo do botão pelos outros processos que para aí há, para abrir, fechar e prender. Como é óbvio, não havendo botões, o seu rádio e o seu televisor não teriam botões. Solução, o fecho éclair. Você poderia abrir e fechar o rádio ou o televisor com toda a simplicidade. Corria o fecho éclair. Quanto ao botão do volume, seria facilmente substituído pelo binóculo. Um bom binóculo regulável que dá às coisas o volume que a gente muito bem quer. Aparentemente, mas só aparentemente, o botão do som seria mais difícil de substituir. Na realidade, não teria qualquer problema. As pessoas que apreciam o som mais alto habitariam no terceiro andar para cima. Outro botão que toda a gente julga insubstituível também já está substituído, o botão do elevador. Mas que falta faz, diga lá, realmente o botão do elevador? Não há um único prédio que tenha elevador que não tenha também escadas. E a roupa, e a roupa, e a roupinha? Poderão perguntar-nos julgando que nos embaraçam, isso é que era bom. Mas está tudo inventado, seria apenas necessário escolher o que está inventado de harmonia com as peças de roupa a abotoar ou desabotoar, não havendo botões. Simples, 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 como é evidente, nos slips. Utilizavam-se os clips. As camisas seriam abertas ou fechadas, do cós à gola com fita cola. Nos casacos leves utilizavam-se os agrafes e nos sobretudos os cadeados. Nas calças, e conforme os casos, os pioneses, os fios de guita ou barbantes e as fechaduras de segredo. Só num caso, a perda teria dramáticas consequências. Se não houvesse botões, não haveria flores. E não havendo flores, as nossas queridas amigas Rosa, Dália, Hortência e Margarida teriam talvez de chamar-se Aldegundes, Policarpa, Teodósia e Serafina. Portanto, você já sabe as descobertas que fizemos em relação a uma possível falta de botões. Isto implica, a partir do momento em que conhece as soluções para a ausência dos botões, que você deve andar sempre munido nos seus bolsos com um cadeado, uma caixa de clips, um rolo de fita cola e ainda uma caixa de agrafes. Não vá o diabo de selas e você perder um botão nesses apertos que por aí andam. Casa da avó e viu o lobo mau, exclamou: Epá, deixa-te lá de fitas e diz-me onde é que a avózinha guarda o Sucol, que é o novo produto Sumol, sem bolhinhas, sem corantes nem conservantes, à base de fruta natural, que eu venho com uma sede que nem vejo nada.
Vizinha,
quem bate isso aí, oh, nem minha?
Sou eu, vovó, sua netinha.
Então entre, minha filha. A vovó está um pouco rouca, é que a noite estava fria e eu fui lá fora sem touca. E agora para a Catarina. Esse já está liquidado, o tiro foi bem na testa, não comerá mais crianças nos caminhos da floresta. This is already liquidated. The shot was bem na testa. You will not eat any more children in the roads of the floresta. Esto se già liquidato. Il tiro è stato in la testa. Non mangerà più bambini in el camino de floresta. Eso está liquidado. El tiro ha sido en la testa. Não comerá mais criancitas em los caminos de la floresta. Se lui é déjà liquidé, le tir a dedé dans la testa. Il va pas manger des petits enfants dans le chemin de la floresta. Ma belle, reste avec moi. Se não sabia, você fica a saber que os botões de chifre são caros. Os botões de chifre chegam a custar chifras astronómicas. Há quem pense que dos chifres só se fazem cabos de faca, mas é falso. Pode fazer-se muitas coisas com os chifres. Por exemplo, botões. Toda a gente sabe que não há botões de chifre. Aliás, toda a gente sabe que há botões de chifre. Mas poucas pessoas terão pensado nas razões profundas pelas quais os chifres, quando nascem, já estão destinados a botões. Na verdade, olhando bem um par de chifres, ninguém os associa de imediato à ideia de casacos, calças, gabardinas, sobretudo. Olhando bem um par de chifres, as pessoas podem ter várias associações de ideias, mas em princípio ninguém pensa habituar-se com eles. E há mesmo quem julgue que os chifres não servem para nada, ou seja, que os chifres não valem a ponta de um corno. Errado! Os chifres são muito importantes para a economia nacional. O equilíbrio da balança de pagamentos, até da balança de pagamentos, não depende apenas das chifres, mas também dos chifres. Porque com os chifres podem fazer-se, além de outras coisas, botões. Os melhores botões são de chifre. Quem inventou os botões de chifre descobriu o óbvio. Os chifres, quando nascem, não serão para todos porque os botões de chifre são caros. Mas os chifres nascem para um dia serem botões. Botão de casaco, botão de calça, botão de samarra. É aí que os chifres são um bem de consumo. Um bem de consumo e um valor de exportação. Os chifres que produzirmos podem traduzir-se em chifrões e fazer com que a economia nacional levante cabeça. Tudo isto porque os botões de chifre são ótimos. São ótimos e são óbvios. Com efeito, qualquer pessoa que olhe um par de chifres talvez não se lembre de casacos, calças, gabardinas, samarras, sobretudo blusões e camisas. Dá quieto, macaquinho. Mas o homem que inventou os botões de chifre foi à essência da questão e fez a dedução lógica. Tudo aconteceu um dia quando o homem que inventou os botões de chifre ainda não tinha inventado os botões de chifre. Já estavam inventados os botões, já estavam inventados os chifres, mas propriamente botões de chifre ainda não. O homem que inventou os botões de chifre viu passar um par de chifres e pôs a questão: para que é que servem os chifres? Pensou uns segundos e concluiu: os chifres servem para investir. Alto! Se servem para investir, também servem para indespir. E se servem para investir e indespir, são potencialmente botões. São botões ainda em botão. E foi assim, puxando pela cabeça, que nasceram os botões de chifre. Se não fosse o homem que inventou os botões de chifre, não teríamos o conforto de nos abotoar com eles. Muito obrigado. As lágrimas são salgadas. Então por que é que não bebe Sucol, o novíssimo produto Sumol? Que é um sumo diluído à base de fruta natural, sem bolinhas, sem corantes, sem conservantes e sem sal. Sucol, de laranja ou limão, muito, muito melhor que lágrimas. Depostos para mais uns capítulozinhos de Era o Destino. E teremos ainda notícias do planeta Crisales.
Cena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalho aqui mexe com ela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela toca ela mexe o chucalho ou chucalho aqui mexe com ela?
No planeta Crisales. Origem ao pecado original, mas tem atenuantes. Nesse tempo não havia Sucol, que agora é o novo produto Sumol. Nem de laranja, nem de limão. E quando lhe deu na bolha trincar a maçã, ele ainda não sonhava com um suco sem bolinhas. A chamada telefónica foi feita por um ouvinte que se identificou como membro do Movimento de Emancipação da Mola. Indignadas com a marginalização da mola, enviam-nos a sua palavra de ordem. Abaixo os botões, a mola ao poder já! Em que você vai saber mais da intriga que aqui temos vindo a revelar todos os domingos. Convém uma nota prévia. É que, em virtude de termos tido conhecimento de que o nosso folhetim Era o Destino está a ser indecentemente copiado em vários locais e outras publicações, somos obrigados a modificar o habitual resumo dos capítulos anteriores a transmitir posteriormente. Mas não queremos deixar de dar uma explicação aos nossos ouvintes fiéis. Por isso, vamos resumir os episódios anteriores seguintes em linguagem cifrada que os ouvintes de pão com manteiga compreenderão, mas que os nossos plagiadores não entenderão. Assim, nos episódios anteriores, a seguir Dalamiznameni Abidu Olguita Vestupil, a Jedji Polo Silveiretti Castala Porradari, Sin Serginópolis, vizina veski Leonori ca oscularis zadat, razne ven cu tubuli in squadra de la policia. E entramos agora sim de imediato no capítulo 84 deste folhefim que, como se sabe, antes do princípio começou pelo fim. A dama das camélias aproximava-se de Leonor, que naquela época ainda vivia numa assoalhada à estrela, com Dona Olga, sua mãe natural. Leonor estava à janela que dava para a Avenida de Roma, quando avistou ao fundo da Rua da Palma a dama das camélias que vinha na sua direção. A Margarida Gautier, já nas últimas da sua tuberculose, levantara-se da cama e telefonara a Leonor. Esta, que não a conhecia de lado nenhum, ficou verdadeiramente espantada com o telefonema, não só porque na época da Dama das Camélias não havia telefone, como porque não calculava o que lhe quereria tão célebre personagem. Mas combinaram que a Dama das Camélias iria visitar Leonor às 6 da tarde. E agora ela aí vinha. Ao fundo da rua, a Dama das Camélias aproximava-se com passos vacilantes, apoiada no gentil ombro de um belo jovem que Leonor julgou conhecer. Que irá fazer a casa de Leonor a Dama das Camélias? Por que razão o telefone ainda não fora inventado no tempo da Dama das Camélias? Que estranha mensagem irá a dama levar a Leonor? E de quem será o gentil ombro do belo jovem que acompanha a Dama das Camélias? É o que você talvez fique a saber se continuar a ouvir o episódio 84 deste folhefim, Era o Destino. Mas antes de irmos adiante, e como é da boa técnica radiofónica, vamos fazer um flashback para a frente e recordar-lhe um pequeno momento do episódio número 95 e penúltimo do nosso folhefim, o tal que antes do princípio começou pelo fim. O carro de Leonor parou à porta às 12h06. Sérgio, da esquina em que se encontrava, viu-o chegar, parar e dele sair a sua bem-amada, toda resplandecente no seu vestido de noiva. Avançou então decidido. Estava um lindo dia de primavera, o sol brilhava, os pássaros ganiam nas avenidas, havia no ar um agradável cheiro a gasolina queimada, e a cidade pulsava de vida com os seus carros e suas motocicletas, emprestando ao ambiente uma sonoplastia sui generis. Leonor entrou. Passados 3 minutos, Sérgio entrou. Os padrinhos entraram. Os convidados entraram e depois, no episódio seguinte que transmitimos há algumas semanas, saíram todos, sendo já Sérgio e Leonor, marido e mulher. Fixou este belo momento do nosso folhefim Era o Destino? Fixe. Porque só assim compreenderá os episódios anteriores. Ainda antes de prosseguirmos, queremos dizer-lhe que no episódio 85 não se passou nada de especial. A situação manteve-se inalterável, sem quaisquer factos significativos. Assim, primeiro, Leonor tinha adormecido às 8 da noite porque comera ao almoço um ensopado de lulas que não lhe caíra bem. Segundo, Sérgio saíra diretamente do escritório para o estádio do Benfica, onde se realizava mais uma eliminatória da Taça dos Vencedores das Taças. Terceiro, a nutrida Dona Olga picara-se num dedo da mão esquerda quando Dona Xepa entrou na cozinha da Glorita e já não teve cabeça para dizer nada com interesse para o folhetim. Quarto, o Silveira, como não tinha a Leonor para namorar e o Sérgio para implicar, foi ao intendente comprar flores para a campa da avó do Cunha. Quinto, o Cauni do Sérgio tinha a mola partida. Sexto, o notário do casamento estava a aturar a sogra em casa do genro. Posto isto, voltamos ao episódio 84, no momento em que a Dama das Camélias se dirigia à casa de Leonor. A Dama das Camélias já terá atravessado os restauradores àquela hora de ponta. Leonor ainda estará à beira da janela, aguardando ansiosamente a chegada da heroína de Dumas. Dumas e doutras. O belo jovem que acompanha a Dama das Camélias já terá deslocado o gentil ombro. Que irá fazer a Dama das Camélias à casa de Leonor? Eis o que você ficará a saber num dos capítulos anteriores que iremos transmitir. Mantenha-se com atenção ao nosso folhetim Era o Destino, o único folhetim que antes do princípio começou pelo fim. Continuação do episódio 84. A Dama das Camélias, arfante e extenuada, parou a meio do elevador da Glória, que como é hábito estava avariado, e voltando-se para o seu jovem acompanhante, murmurou numa voz que mal se ouvia.
Meu bom amigo...
O rapaz não ouviu e pediu-lhe que repetisse, e ela repetiu. Meu bom amigo! O rapaz ficou à espera. Mas a Dama das Camélias não conseguiu dizer mais nada e inspirou fortemente. os ares do jardim de Dom Pedro de Alcântara e voltou a murmurar: meu anjo, meu anjo. Enquanto isto, da sua janela a estrela Leonor esperava. No lusco fusco da tarde, quando a neblina misturada com o sol poente começou a cair, Leonor pôde reparar melhor no belo jovem que acompanhava a Dama das Camélias. Tinha a certeza de já ter visto aquela cara em qualquer lado. De repente, fez-se luz. O belo jovem era nem mais nem menos que o Alves do Benfica. No entanto, pensando melhor, Leonor teve de concluir que não podia ser o Alves do Benfica, porque na época em que se passava a sua história de amor com Sérgio, o Alves estava no Paris Saint-Germain. O belo jovem era... O belo jovem era... O belo jovem era... De quem seria o gentil ombro do belo jovem que acompanhava a Dama das Camélias? Se os ouvintes quiserem colaborar no nosso folhetim Era o Destino, o tal folhetim que antes do princípio começou pelo fim, podem fazer apostas aí em casa ou ligar para um número qualquer. Nós damos algumas pistas. O gentil ombro do belo jovem que acompanhava a Dama das Camélias não era do Alves, do Visconde de Bragelonne, do Edson, do Cardeal Richelieu, do José Cid, nem do Mário Zambujal. De quem era o ombro, diga-nos, e a Dama das Camélias sempre chegará à casa da Leonor? Onde estará Sérgio? O Silveira ainda entrará neste episódio? Enquanto isto, a Dama das Camélias, cada vez mais moribunda, murmurava... E continuava parada a meio do elevador da glória. Então o belo jovem que a acompanhava lembrou-se da televisão e começou a tentar que a Dama das Camélias se explicasse por gestos, mas ela não tinha forças nem para isso. No último arranco, aproximou-se do ouvido do belo jovem que a acompanhava e disse com voz sumida... E quando o jovem já se preparava para não ouvir dizer outra coisa, a Dama das Camélias conseguiu silabar... meu bom amigo, quero mudar de ombro! Enquanto isto, Leonor olhava para o relógio que a nutrida Dona Olga, sua mãe natural, lhe dera quando fizera a primeira comunhão, quase 7 horas, a Dama das Camélias sem aparecer, dia a pouco era hora de jantar e não fazia parte dos seus planos convidá-la para comer lá em casa, nem ela, nem o belo jovem que a acompanhava, e foi então que Leonor reconheceu o rapaz, era o Conde de Monte Cristo! Excitada e nervada, sem saber onde punha as mãos, Leonor viu a Dama das Camélias e o Conde de Monte Cristo aproximarem-se do rato, chamou Dona Olga, que estava na cozinha, e disse: oh mãe, vem aí a Dama das Camélias. E Dona Olga, ainda com as mãos besuntadas de óleo frito, respondeu-lhe desinteressada: já sei, já sei. Vem ali o Conde de Monte Cristo, mas olha que os cachuchos não chegam para todos. A mãe de Leonor, a nutrida Dona Olga, sabia que a Dama das Camélias e o Conde de Monte Cristo iam lá à casa. A mãe de Dona Olga sabia. E você, ouvinte, sabia? Não sabia, claro, mas é verdade. A Dama das Camélias está quase a chegar à casa de Leonor. Que irá ela dizer à protagonista do nosso folhefim? E o Conde de Monte Cristo? Vai só acompanhá-la ou ele também terá alguma mensagem para Leonor? Você ficará a saber tudo no próximo episódio para a semana. Não perca o nosso folhefim Era o Destino, o tal que antes do princípio começou pelo fim. Na próxima semana revelaremos os misteriosos desígnios da Dama das Camélias e as tenebrosas intenções do Conde de Monte Cristo. E com mais um episódio de Era o Destino, vamos chegar ao fim deste pão com manteiga de hoje. E quando aquela dona de casa quis corar a roupa, experimentou tudo com eficácia, menos Sucol. Porque ela sabia que Sucol não tem corantes, nem conservantes. Sucol é o sumo diluído à base de fruta natural. Sucol é o novo produto Sumol. Aqui estivemos e aqui estaremos 2 a 8 dias. Entre as 12 e as 13, na companhia de Sucol, o novíssimo produto Sumol, sem bolinhas, de laranja ou de limão. Bom dia, amigos, um bom domingo e 2 a 8 dias aqui com pão com manteiga. Tchau, hein? As crianças...